10 horas 33 minutos. Hoje é segunda-feira, 28 de março de 2022. E está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O nosso giro de hoje começa pelo litoral do Paraná. Usuários do ferry boat na travessia entre Matinhos e Guaratuba mais uma vez ficaram assustados. Na noite de ontem, duas balsas colidiram e danificaram veículos que estavam sendo transportados. A moradora de Paranaguá, Helen Cristina Siqueira, estava na embarcação que foi atingida. Ela relata que a balsa que saiu de Matinhos estava mais rápida que o normal e causou a colisão. Em um vídeo que ela publicou nas redes sociais, disse que vários carros ficaram danificados com a batida, inclusive o dela.
Ele estava vindo numa velocidade grande e ele bateu na outra balsa. Todos os carros bateram, os da frente, os que estavam na frente, inclusive o meu, teve a frente destruída.
Esse foi apenas mais um dos vários incidentes envolvendo as embarcações da travessia da Baía de Guaratuba. Desde o ano passado, foram várias situações como balsas à deriva, falta de combustível, filas demoradas e um dos atracadores que desabou. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, cancelou o contrato com a empresa vencedora da licitação e fez uma contratação emergencial para a prestação do serviço, pelo menos por 6 meses. No entanto, os problemas continuam acontecendo. Por meio de nota, a empresa internacional marítima, responsável pelo ferry boat, informou que não houve avarias nas embarcações e que, pela inércia, alguns veículos se movimentaram e sofreram, sim, danos. A empresa disse ainda que todos os protocolos de emergência e segurança foram imediatamente tomados e não houve registro de nenhuma vítima. A nota diz ainda que as providências de assistência às pessoas que tiveram seus veículos avariados já estão sendo tomadas e que este caso é pontual. Também por meio de nota, o Departamento de Estradas e Rodagem disse que estão sendo avaliadas possíveis avarias em 6 veículos que estavam sendo transportados, com qualquer prejuízo sendo ressarcido pela empresa que opera a travessia. O DR disse ainda que solicitou esclarecimentos à empresa quanto ao ocorrido e que abrirá processo administrativo para apuração das responsabilidades e aplicação das medidas cabíveis. A Marinha do Brasil também informou que vai abrir inquérito de responsabilidade dos mestres destas embarcações. Um incêndio destruiu um supermercado na zona leste de Londrina. Ninguém se feriu. Quem tem mais detalhes é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O incêndio foi registrado, então, na madrugada de hoje, em um supermercado na zona leste aqui de Londrina. As labaredas assustaram os moradores da vizinhança nesse período aí da madrugada. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas, que já foram controladas, mas as equipes ainda realizam o rescaldo. Não há informações sobre feridos. A polícia investiga esse caso, mas a principal suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Segundo informações de um vigilante, uma grande escada foi encontrada do lado de fora desse mercado. Na semana passada, inclusive a gente noticiou aqui no CBN Paraná, um outro incêndio foi registrado em um supermercado. Foi em Ibiporã, na cidade vizinha, aqui a Londrina. Uma pessoa morreu e outras ficaram feridas, inclusive estão internadas ainda. O fogo começou depois de um serviço feito no telhado e... Então é o segundo caso aqui na região em poucos dias, Luciano.
Obrigado pelas informações, Cláudia. E nós vamos agora a Ponta Grossa, lá nos Campos Gerais. Por lá, o Tailan Jaros, está em frente à prefeitura, traz informações sobre uma invasão que ocorreu ontem em uma área pública da cidade, inclusive com um confronto com a polícia. Tailan, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. Exatamente. Um grupo de 30 manifestantes bloqueou ontem esse trecho de uma rodovia aqui em Ponta Grossa, eram integrantes de um movimento que pede por moradias. E conforme a polícia militar, eles fecharam a rotatória de acesso à PR-151 perto do campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, aqui em Ponta Grossa. Na madrugada de sábado, esse grupo já tinha ocupado um terreno que pertence à União. De acordo com o movimento, aproximadamente 50 famílias entraram no local e é a terceira ocupação a terrenos públicos aqui no município. Famílias estão acampadas em uma área aqui da cidade desde o fim do ano passado, Em fevereiro, o mesmo movimento tentou invadir outro terreno, mas foi impedido pela polícia, porque uma liminar da justiça impede novas ocupações aqui no município. Dessa vez, a polícia militar foi chamada para retirar as famílias da área, que foi doada pela prefeitura no ano passado para o Instituto Federal do Paraná, o IFPR. Essa área fica ao lado da Universidade Tecnológica. Segundo a polícia, as equipes especializadas como a Rotan e também a Rocan tiveram que ser acionadas e a Polícia Federal também auxiliou na retirada das famílias do terreno. E conforme a Polícia Militar, o uso da força foi necessário diante de atos de vandalismo e quebra da ordem. O grupo então fechou essa rotatória e ateou fogos em pneus e galhos no meio da rodovia, com a via bloqueada, somente as ambulâncias eram liberadas pelos manifestantes. O corpo de bombeiros também foi chamado para conter as chamas e a rodovia só foi liberada às 6 da tarde, depois de cerca de 6 horas de negociação. O líder do movimento compareceu à delegacia com o advogado, mas ele não foi autuado. Ele afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência contra a polícia militar pelo uso da força. Luciano.
Muito obrigado, Thailan, pelas informações. A Universidade Estadual de Maringá realizou ontem o processo de avaliação seriada e o primeiro vestibular para pessoa com deficiência. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a UEM realizou ontem 2 processos seletivos. Foi a primeira edição do vestibular exclusivo para pessoas com deficiência e mais uma edição do PAS, o processo de avaliação seriada. Somando os 2 processos, 23.916 alunos estavam inscritos para realizarem as provas. O concurso foi realizado em 11 cidades do Paraná. Ao todo, para o PAS, foram 11.342 inscritos. Na última etapa, a terceira etapa do PAS, foram 5.626 inscritos. E o total de vagas ofertadas pela UEM na última etapa do PAS foi de 747. Do total de inscritos, a UEM registrou 20% de abstenção de estudantes que não compareceram aos locais de prova. O vestibular PCD foi instituído pela UEM em uma resolução do ano passado, que abriu vagas a mais para estudantes que têm algum tipo de deficiência. Ao todo, eram 189 vagas disponíveis para todos os cursos de graduação da universidade. A UEM recebeu 68 candidatos inscritos, sendo que 16% desse total não compareceram para realizar a prova. Luciana.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. E de Maringá, nós vamos a Cascavel. Por lá, idosos, a partir de 80 anos, começam a receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. O diferencial é que para aqueles que não podem ir até o posto de saúde, a vacina vai até eles, em casa. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Cris, bom dia.
É isso mesmo, Luciano. Bom dia para você e para os amigos que nos acompanham no CBN Paraná. O Programa Municipal de Imunização de Cascavel começou hoje, então, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 80 anos. E realmente, como você falou, Luciano, se o idoso, por motivo de doença ou por estar acamado, não pode ir até o posto de saúde para tomar a vacina vai até ele, bastando comunicar à unidade de saúde onde a pessoa é cadastrada. Aí, uma equipe formada por profissionais da saúde leva todo o aparato para a aplicação da dose. O objetivo é que nenhum idoso fique sem dar sequência ao esquema vacinal. A aplicação da quarta dose nesse público segue a recomendação do Ministério da Saúde anunciada na semana passada por meio de nota técnica. Com a decisão, os 399 municípios paranaenses responsáveis pela aplicação das doses podem vacinar os idosos à medida que os imunizantes vão sendo enviados pelo governo federal. Até agora em Cascavel, em uma população vacinável estimada em 296.721 pessoas, já foram aplicadas 645.755 doses entre primeiras, segundas doses e também doses de reforço. E nessa segunda-feira, Luciana, Cascavel também retoma a vacinação para pessoas com 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose. E nos municípios da 6ª Regional de Saúde, também tem vacinação da quarta dose para idosos acima de 80 anos. E o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Olá, tudo bem, Cris? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Cris, as prefeituras dos 9 municípios que integram a 6ª Regional de Saúde do Paraná estão iniciando a vacinação da quarta dose, que é a segunda dose de reforço para idosos acima de 80 anos, nesta segunda-feira. Claro que o andamento dessa fase da vacinação depende da disponibilidade de vacinas em cada município e dos lotes que serão entregues nos próximos dias pela Secretaria Estadual da Saúde. União da Vitória começa a vacinar os idosos acima dos 80 anos na tarde desta segunda-feira em todas as unidades de saúde do município. A partir de amanhã, os postos estarão vacinando este público das 8h30 às 11h45 e das 13h às 16h30. Em São Mateus do Sul, município que fica a cerca de 80 quilômetros de União da Vitória e que lidera o ranking da vacinação aqui na região, é aquele com os melhores índices, os idosos acima de 80 anos começaram a ser vacinados já na manhã desta segunda-feira. Em um primeiro momento, a prefeitura disponibilizará as doses somente no centro de saúde do município, das 8 às 16, sem fechar para o almoço. As cidades de Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin e Porto Vitória também começam a vacinar os idosos com mais de 80 anos nesta segunda-feira. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.